Os homens gostam, nós gostamos de adiantar ou atrasar os ponteiros do relógio de Deus. Nós nunca temos paciência em sentar, ficar quietos e deixar Deus agir pela sua mão, deixar Deus agir no seu tempo certo, na hora determinada que Ele quiser. Eu posso mudar os ponteiros do relógio. Posso ir lá com a minha mãozinha e mexer, adiantar, atrasar a hora. Mas eu não mexo no tempo. Eu não posso querer ir na frente de Deus para fazer alguma coisa que eu estou achando que Deus está muito quieto. Deus está muito passivo nessa situação. Não é possível que Deus não reaja. Mas Ele vai reagir, sim, no seu tempo determinado. Quando Israel estava encarcerado entre as montanhas e o Mar Vermelho e o exército de Faraó, eles pensavam que iam ser exterminados ali, porque tudo corroborava, tudo fortalecia a condição de que eles iam ser massacrados. O exército de Faraó vinha vindo e eles não poderiam ir para frente, porque o Mar Vermelho estava ali. E do lado só montanhas. Mas a palavra que vem de Moisés para o povo é: ficai quietos. Uma palavra nessa situação, ficai quietos. E vede o livramento que o Senhor vos fará nesse dia. O povo estava contando com o pior, mas Deus já tinha um plano. Então, esse é um exemplo de que o povo não poderia fazer mais nada. Não tinha condição dele fazer. Então, e a palavra de Deus é essa: ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Mas existem situações em que nós vemos alguma saída para nossa situação de desconforto, a nossa situação de querer poder mexer. Pode ser que do lado direito não tenha montanhas, seja um terreno bem plano, né? E pode ser que a nossa mente nos leve a falar: bom, então a saída é para a direita. Eu vou sair para a direita, porque tem saída, tem como eu fugir, tem como eu escapar, tem como eu fazer, tem como eu lutar, tem como eu comprar, tem como eu vender, tem como eu fazer tudo para que possa acontecer do jeito que eu quero, porque Deus não está agindo. Deus está parado. E nós vemos que no relógio de Deus, ninguém pode mexer no relógio de Deus. Podemos mexer no nosso relógio, mas não podemos mexer, não podemos adiantar, né? Não tire o futuro das mãos de Deus. Deixe que Deus construa o seu futuro. E aqui, esse profeta, então, no Ananias, né? No nosso caso, é isso? Ele quer adiantar a vinda. O senhor já tinha falado que o tempo de eles ficarem na Babilônia, como foi dito, Beto, era de 70 anos. E existe uma diferença aqui de 68 anos. E o rei de Babilônia levou para o templo lá de Babilônia todos os utensílios do templo que ele conseguiu, quando ele invadiu a Jerusalém, levou todos os utensílios do templo. Nós podemos pensar que esses utensílios eram coisas pequenas, coisas poucas, coisas de nenhum valor aos olhos de Deus, porque Deus havia permitido que eles entrassem e acabassem com o templo, com as coisas divinas que estavam ali, que eram para o serviço de Deus, né, dos sacerdotes usarem para o serviço de Deus. E eles veem tudo isso e Nabucodonosor invade e leva tudo embora para a Babilônia. Mas no tempo certo, Deus vai fazer com tudo aquilo que ele, como disse Ananias, que queria que voltasse os utensílios em 2 anos. Não, os utensílios ficaram no templo lá de Babilônia 70 anos. E se a gente abrir em Esdras, capítulo 1, Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que é o trecho que nós estamos lendo, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Bom, o espírito de Ciro estava dormindo, então, até então. Estava lá, Ciro estava quieto, os utensílios estavam lá no templo de Babilônia. Só que quando deu o tempo de Deus, quando tocou o sino lá, despertou a Ciro, Ciro rei de Babilônia. Mas foi Deus, foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que depois foi invadida pela Pérsia, né? O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Não era nem mesmo, era um gentil, era um rei gentil, e Deus colocou no coração dele para edificar um templo de novo lá em Jerusalém, o mesmo templo que eles haviam destruído. Versículo 3: quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pois nós podemos ver, ó. Versículo 7: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles. Olha quanto eram os utensílios que foram trazidos de Jerusalém lá para a Babilônia. Este é o número deles, 30 bacias de ouro, estava tudo na conta de Deus. Deus sabia onde estava cada utensílio do templo. Deus tomou conta em todo esse tempo que eles tiraram do templo, Deus tomou conta desses utensílios. O que eles não podiam fazer? Eles pensavam que estavam perdidos esses utensílios. Eles haviam perdido, nós perdemos tudo. Não, mas Deus estava tomando conta. Pelas mãos de outras pessoas, mas Deus estava tomando conta. 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, ó a quantia, 29 facas, nenhuma mais, nenhuma menos. 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então aqui está se cumprindo o que Jeremias profetizou lá. Só que demorou 70 anos. E o profeta mentiroso, ele era julgado por eu ia procurar aqui depois, por pecado de rebeldia. Falar uma coisa que o Senhor não disse é um pecado de rebeldia também. Então esse profeta, ele tinha que morrer, né, quando ele profetizasse mentiras. E foi o que aconteceu com ele. E depois nós podíamos ler também em Esdras, que vai falar tudo, tudo a respeito dos utensílios, né? Quando Esdras edificou o templo, e ele subiu com esses utensílios e colocou-os todos de volta no templo. Está escrito em Esdras, não vamos ver. E então esse profeta foi julgado no mesmo ano, né, como o Senhor havia profetizado, e morreu conforme a palavra do Senhor, porque Deuteronômio 13:5 está escrito: e aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Ele morrerá, pois falou rebeldia, né? Falou o que não era para ter falado. Falava em rebelião contra o Senhor, como diz lá em Jeremias mesmo, 29, 32. Podemos pensar na situação atual, que muitas pessoas estão até com medo que possa culminar aí numa guerra entre nações. E nós devemos ficar muito tranquilos, porque o tempo de Deus, a seu tempo, Deus vai fazer tudo conforme o que está escrito segundo a palavra dele. Não temos que temer, nem ficar pensando, nem olhar noticiário politicamente. Claro, podemos ver o noticiário, todo mundo vê, mas não ficarmos preocupados, né, porque tudo vai ocorrer, tudo Deus está com a mão, né? Todos os reinos da terra estão na mão do Senhor. Os reis, né, o coração do rei está na mão do Senhor, como fala a palavra, e a tudo quanto quer o inclina. Então nós podemos ficar tranquilos, porque não vai acontecer nada daquilo que não deveria acontecer. Nós podemos ficar aflitos com a situação. Não, não é nossa, não é o nosso caso. Não é? E que Deus vai fazer tudo o que está, o relógio profético dele está correndo, e ele vai fazer conforme a vontade dele. Essas pessoas não vão fazer nenhuma coisa a mais, nenhuma coisa a menos do que aquilo que Deus já tem, né, proposto de que vai acontecer. Culminando o quê? Com a vinda do anticristo. Nós não podemos ver esse jogo de xadrez, quem joga xadrez sabe, nós não podemos ver essas peças no tabuleiro e olhar, né, toda a disposição dela com os olhos de Deus. Porque Deus já tem todas as jogadas. Ele já sabe o que ele vai jogar, qual peça que ele vai mexer. E nós podemos pensar, nós vamos avançar um peão, quando Deus está querendo fazer uma outra jogada, sabe? Deus quer fazer uma outra jogada. E nós estamos pensando nisso aqui, Deus já está pensando, o tablado está montado e Deus vai fazer conforme a jogada, né? E quando ele jogar uma peça, o outro oponente vai ter que jogar aquela peça que ele quer, para que ele faça de novo o jogo dele. Então nós podemos ficar tranquilos, porque tudo vai acontecer como aconteceu aqui, como foi profetizado, conforme Jeremias, né? E como nós esperamos no Senhor, que ele vai, a igreja vai sair desse, quando culminar nesse ápice aí de no tempo exato, né? A igreja vai sair dessa atmosfera terreno aqui e vai estar no céu com o Senhor Jesus.